Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, também por muitos teólogos chamados de Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo número 4. Vamos ler hoje a partir do versículo número 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, que bom nessa manhã lermos esse texto tão especial de Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Mostram as características de uma igreja. Um texto muito parecido com esse é o texto de Atos no capítulo 2, ali no versículo 42, que diz também como viviam os convertidos. Reparem, toda vez que a Bíblia repete alguma coisa, é porque aquela coisa que está sendo repetida é relevante e merece especial atenção. As características da igreja, elas são apresentadas no capítulo 2 e são repetidas de forma organizada também no capítulo 4. E entre uma coisa e outra, entre o capítulo 2 e o capítulo 4, nós tivemos a oportunidade de ouvir a exposição e ler o relato da cura de um coxo, que gerou um burburinho quando Pedro e João estavam indo ao templo. E esse burburinho, as pessoas afluindo ali, vendo aquele homem que era um coxo de nascença e tinha 40 anos de idade, ele foi curado, e o apóstolo Pedro, ele então passa a pregar a palavra de Deus e a falar sobre a ressurreição, a sua ressurreição de Jesus. Eles então são, por conta da pregação e não por causa da cura, eles são presos. E ali eles ficam presos uma noite, a primeira prisão registrada. E ali, eles tendo sido presos, são recolhidos ao cárcere e apenas na noite, na manhã seguinte, eles são libertos e levados diante das autoridades religiosas, que os ameaçam e falam: não preguem mais. Ele diz: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Em outras palavras, não podemos deixar de testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. Mais uma vez, são ameaçados, mas liberados. Eles procuram a igreja. A igreja está reunida em oração, os recebe, os acolhe. Eles oram uns pelos outros. E ali eles fazem uma oração pedindo: Deus, o Senhor é soberano. Não nos livre da perseguição, mas dá-nos coragem e ousadia para avançar pregando a palavra de Deus. Essa era uma igreja que era uma igreja usada como instrumento de resgate. Aqueles que iam atrás do perdido anunciavam a palavra de Deus, mas era também um lugar de refúgio, uma igreja que se importava, que olhavam para suas necessidades, para aqueles que tinham coisas a serem supridas, alimentos, atenção, medicamentos, e estendia a mão. Não havia nenhum necessitado. O texto que nós lemos, ele vai trazer várias locuções que vão mostrar para a gente ideias de absoluto. Tudo, nada, nenhum, todos. Marca esse texto daqui. Ele diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Depois ele diz: não havia nenhum necessitado. Todos que possuíam terra vendiam e distribuíam. Então, essa marca de locuções absolutas mostram características de uma igreja que se importava. Essa igreja não é uma igreja perfeita. Não é uma igreja para a gente dizer: olha, essa igreja que precisa ser copiada em tudo. Não. nós podemos e devemos aprender com muitas coisas nessa igreja que é um modelo. Logo nas próximas, na próxima página, nós vamos ver problemas começando a acontecer. Ali no capítulo 5 é relatado Ananias e Safira, aqueles que disseram que trouxeram todos os seus recursos, mas mentiram para o Espírito Santo. Depois, no capítulo 6, nós vamos ver uma murmuração. Não era uma igreja perfeita, mas é um modelo de igreja no qual nós podemos olhar e falar: louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja também não é perfeita, mas pela ação do Espírito Santo, nós queremos buscar o alvo da perfeição, que é Cristo Jesus. E ao olharmos para as coisas boas que Deus instituiu e realizou nessa igreja, nosso coração precisa ser desafiado, encorajado, tirado da zona de conforto, para olhar para essa igreja e pensar a respeito das características de uma igreja que se importa. As características de uma igreja que se importa. Primeira característica que eu quero destacar nessa manhã está no versículo 32, diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Primeira característica da igreja que se importa é uma igreja que crê, que tem fé. E por causa da fé eles tinham unidade e viviam esse sentimento de compartilhamento. Da multidão dos que creram, assim é identificada a igreja. No versículo 4 do capítulo 4, a igreja é referida como aqueles que creram. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses a quase 5 mil. Mas aqui o número nem mais é citado, diz-se a multidão. E dentro da grande multidão, da variedade de pessoas, de idades, da variedade de origens, de línguas até faladas, havia uma coisa que dava a eles unidade, e o que dava unidade para eles era a fé. Da multidão dos que creram. Eles não eram uma multidão homogênea, todo mundo igual. Eles eram heterogêneos, coisas diferentes, origens diferentes, mas havia alguma coisa maior e acima de todos eles, que era a fé deles. Assim como nós, ao olhar rapidamente, vemos gente de origens, idades, níveis sociais, econômicos, a educação, cultura diferente, mas há uma coisa que nos traz juntos aos pés do nosso Salvador, o presente, o dom que Deus nos deu, a nossa fé. Aquilo que baliza e dá para cada um de nós a orientação para tomar as nossas decisões diariamente. Se você acordou e decidiu vir para a igreja hoje, foi pela graça de Deus, porque você crê que faz sentido essa experiência. Ainda que você tenha sido trazido hoje de forma compulsiva, seus pais falaram, você entendeu, bem, eu preciso obedecer aos meus pais, ainda que seja por interesse, mas há uma fé relacionada nisso daí. A fé é o centro da nossa vida. Aquilo que nós, muito mais do que dizemos acreditar, mas aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, elas são dirigidas pela nossa fé. E diz a palavra do Senhor que da multidão dos que tinham fé em Jesus, eles tinham apenas um coração e uma alma. Essa é uma forma da linguagem hebraica ali de falar sobre eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, eles estavam de tal forma unidos no coração dele. Quando nós ouvimos o Senhor Jesus resumir a lei, ele fala: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, ou seja, com seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas emoções, com seus afetos. A fé deles os fazia um, os tornavam, eles tinham diferenças, eles tinham partidos que eles votavam diferentes, mas eles tinham alguma coisa que dava a eles a unidade e os fazia ter uma mente, um coração, um só pensamento, é a fé que os dirigia. E meus irmãos, que alegria quando a gente pode estar junto com os nossos irmãos e em comunhão viver essa experiência de ter um só coração, de poder chegar para pessoas diferentes e falar: você é meu irmão, você é minha irmã, e o que nos une é a nossa fé no Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é obra do Espírito Santo de Deus, e diz que o resultado disso era que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não significa dizer que as pessoas não possuíam coisas. Eles possuíam, tinham propriedades das coisas. Eles eram donos de casas, de terrenos, talvez de animais, de ouro, de moedas, mas eles não tinham o pensamento de que aquela coisa que ele possuía era exclusivamente dele, mas era compartilhado. Era dele, mas era do irmão, era daquele que precisava, daquele que viesse a ter necessidade. A expressão "a minha casa é a sua casa" não era da boca para fora, mas era uma verdade, é o que diz a palavra de Deus. Ninguém considerava exclusivamente, não, isso aqui é só meu, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém olhe para cá porque isso aqui ninguém vai usar, não. O sentimento, o coração, a mente deles dizia: o que eu tenho é meu também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E creio eu que isso fala a respeito das coisas materiais, mas também a respeito das coisas que não se podem tocar: o meu tempo, o meu talento, as minhas emoções, a minha energia, a minha atenção, são minhas, o Senhor me deu, tenho responsabilidade, mas eles estão à disposição de tantos quantos o Senhor me mostrar e me der a oportunidade de servir. Tudo quanto eles possuíam, não consideravam exclusivamente seu, mas eram comum a todos. Meus irmãos, nessas características de uma igreja que se importava, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem um só coração, uma igreja que não considera exclusivamente sua, nós podemos olhar para essa igreja e olhar para a nossa própria vida e pensar: será que a gente considera como dos outros, dos nossos irmãos, as coisas que nós temos recebido do Senhor? O meu tempo é só e exclusivamente meu. E diz aqui que nenhuma das coisas que eles possuíam era considerada exclusivamente deles. É um sentimento de estou à disposição, pode contar comigo. Não vou me furtar a fazer o bem a quem de direito, estando nas minhas mãos o poder de fazer. Você precisa de atenção, de um ombro amigo, de dinheiro, de remédio. Precisa de alguém para chorar? Eu estou aqui. Essa era a realidade, o sentimento daqueles irmãos. E a gente precisa olhar para a gente e falar: Senhor, mas eu já tenho tanto problema, tanta dificuldade. Eu não tenho mais como compartilhar, primeiro o meu. Mas não, esse era o sentimento movido pelo Espírito Santo de Deus. Compartilhavam alegrias e compartilhavam tristezas. Compartilhavam recurso, energia, tempo. Essa era a realidade daquela igreja naquela ocasião. Características de uma igreja que se importa. Uma igreja que tinha fé, tinha unidade e um sentimento de compartilhamento é o que eles gozavam. Versículo 33, a palavra de Deus nos diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Segundo ponto, segunda característica de uma igreja que se importa, é uma igreja onde há poderoso testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. Isso enchia o povo de graça, de favor, de alegria, de bom ânimo para compartilhar a vida. Meus irmãos, os apóstolos anunciavam a ressurreição, testemunhavam a respeito da ressurreição com grande poder. E que maravilha essa teologia bíblica, esse cordão que vai se entrelaçando e vai dando nós e não deixa nenhuma ponta solta. O livro de Atos tem como um dos versículos principais, versículos dobradiços desse grande texto, Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos 4, 33 diz: eles com poder eram testemunhas. Eles haviam sido ameaçados, dizendo: não testemunhe a respeito da ressurreição de Jesus, vocês vão ser presos. Eles encontram a igreja e falam: orem por nós. Eles não pedem, tirem a perseguição, mas antes eles dizem: Senhor, dá-nos ousadia e poder. E diz a palavra de Deus que essa era a igreja que com poder anunciava a ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é também outro ponto central da nossa pregação, é o que diferencia, é o que distingue de forma absoluta Jesus de qualquer outro líder religioso que, tendo sido enviado por Deus, morreu por nós, mas não permaneceu na morte, mas tendo sido ressuscitado, tendo sido depois o seu corpo glorificado, compartilha com cada um de nós o poder da ressurreição, e é isso que dá a diferença na vida do crente, é o ponto-chave da nossa doutrina. O livro Em Defesa de Cristo, que tem também um filme inspirado nesse livro, fala sobre um jornalista que estava passando por uma situação na vida dele em que a esposa dele havia se convertido de forma tão profunda e a sua vida havia sido transformada, e ele, ateu, não cria em Deus, perturbado com aquela experiência que a esposa havia tido, ele tenta dissuadi-la daquela ideia, daquele sentimento, daquela experiência, e conversa com ela, e ele tem no seu coração firmado o propósito de desmontar aquela experiência e dizer: olha, você está viajando, isso é um êxtase, é uma viagem da sua cabeça. E aí ele, conversando com outro jornalista amigo dele, ele escuta desse jornalista: olha, se você quiser desmontar a doutrina e todo o castelo, a construção a respeito da teologia cristã, vá no ponto-chave, vá na ressurreição, desmascare essa farsa. E ele então se empenha durante todo o livro, durante todo o filme, em buscar evidências para tentar provar que a ressurreição era uma farsa, uma invenção dos discípulos. E aí o livro e o filme são tão lindos, mostram ele no final, numa parede com aquelas muitas provas e evidências organizadas ali, como se fosse um investigador policial, provas, recortes de jornais, laudos médicos, e aí ele coloca cordões, puxa fios aqui, diante de toda aquela evidência gritante falando a respeito da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo lhe visita e de joelhos ele cai e ele fala: isso não pode ser mentira, e ele se converte. E nós só nos convertemos, só encontramos ao Senhor quando o poder da ressurreição, ele age na nossa vida e nos tira de uma vida de morte espiritual para uma outra situação de vida espiritual. O poder da ressurreição, esse era testemunhado, aquele que estava morto, aquele que 3 dias passou no sepulcro, agora ele vive e ele permanece vivo. Ele não está morto, e nesta manhã ele está aqui para ressuscitar a minha e a sua vida nas áreas onde ainda há morte, onde ainda o pecado influencia. E com poder eles anunciavam, apesar das ameaças, com ousadia eles testemunhavam a respeito da ressurreição. E por conta disso, o povo experimentava de abundante graça. Não significa dizer que não tinham problemas, que não tinham dificuldade, mas o olhar deles, a forma como eles encaravam a realidade, as circunstâncias, era uma forma cheia da graça de Deus que nos visita. O povo desfrutar, dia testemunhar, gente que fala: a minha estou e que me tem dado vida. Mas quando você se sente humilhado e você começa a morrer para você mesmo, aleluia, é aí que o poder da ressurreição começa a se manifestar na sua vida. A gente para de ter pena da gente mesmo, a gente para de ser melindroso com as críticas, a gente para de ter medo quando as pessoas nos tratam de uma forma ruim, porque a gente tem certeza que, ainda que o meu corpo mortal, orgânico, físico, ele seja levado à sepultura, no último dia estarei com o autor da vida, e não há nada mais a temer. Essa é a abundante e maravilhosa graça de Deus em nossas vidas, e essa é a característica dessa igreja, uma igreja que desfrutava de abundante graça, porque tinha certeza, porque testemunhava, porque não falava daquilo que tinha escutado, mas falava daquilo que ela vivia. Ser testemunha é dizer: olha, eu sei do que eu estou falando, não é porque me contaram de segunda mão, Jesus tem operado na minha vida. E se a tua experiência cristã ainda tem sido de segunda mão, porque te disseram, porque você está acostumado, porque a sua cultura familiar tem te conduzido para isso. Eu quero, nessa manhã, te convidar a se render aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero experimentar, eu quero ser testemunha, eu quero desfrutar desse poder na minha vida. Não mais a fé dos meus pais, dos meus amigos, mas o testemunho a respeito daquilo que eu tenho vivido. Aleluia! Tem dias difíceis, meus irmãos. Tem semanas, meses, que parece que está tudo escuro, que não tem esperança. Mas o Espírito Santo traz para a gente o poder da ressurreição e nos lembra que nós fomos criados com propósito para a glória de Deus. Aleluia! Segue a palavra do Senhor dizendo no versículo número 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Terceira característica de uma igreja que se importava era uma igreja onde havia pleno suprimento das necessidades. Não havia nenhum necessitado. Procurava-se entre os cristãos, olhava-se no meio daquela comunidade, não se encontrava nenhum necessitado. Não significa dizer que todos tinham o mesmo nível social, a mesma quantidade de recursos financeiros, mas significa dizer que todos eles tinham dignidade, tinham com que se alimentar, com que se vestir, é o que diz a palavra de Deus, tendo o que comer e com que se vestir, deem por contentes diante do Senhor, porque as necessidades físicas eram supridas, fruto da necessidade espiritual que havia sido suprida na vida de cada um deles. Não havia nenhum necessitado, porque eles tinham um coração, uma só mente, e eles conheciam uns aos outros, poderiam detectar, conhecer, saber quem estava necessitado. Não havia que ninguém escondido no meio, que estivesse com fome ou passando por alguma necessidade que não pudesse ser suprida. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam seus valores correspondentes. Não significa dizer que eles vendiam todas as coisas, mas eles entendiam: eu não preciso de tanta coisa para viver. Eu posso viver de uma forma simples. Esse é o convite da palavra do Senhor, a simplicidade, a modéstia, a moderação, e a ter o nosso contentamento não naquilo que nós possuímos, mas naquele que nos possui, o Senhor Jesus. Nenhuma das coisas humanas, posses, bens, nenhuma conquista que você possa ter nessa terra vai trazer contentamento ao teu coração. Não vai. Ele vai te dar uma ilusão transitória e passageira de que agora eu sou feliz porque alcancei essa coisa, esse status. Eu conquistei essa situação, mas isso não vai te dar contentamento. Só a presença do Senhor, Ele é tudo que nós precisamos. Por isso, o que nós temos é mais do que suficiente. Por isso, de forma liberal, generosa, eles vendiam as suas propriedades e traziam os recursos para atender aqueles que tinham necessidade. E não havia, por isso, nenhum necessitado. Não havia uma ideologia política, sociológica, aqui dizendo: todos são obrigados, a partir de agora, a vender todos os seus bens e trazer tudo para que alguém administre. Não! A lei inscrita aqui não se tratava de uma imposição, de um decreto, mas era a lei inscrita no coração, o espírito da lei que já vinha do Antigo Testamento, em que havia sempre a preocupação de Deus para que aqueles que fossem mais vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros, aqueles que tinham algum infortúnio na vida e ficavam sem condições, fossem sempre socorridos. Mesmo aqueles que eram escravos eram tratados com dignidade, necessidades supridas. A ideia da lei de Deus é proteger a vida humana. E quando o Espírito Santo é derramado, essa lei, ela é inscrita naqueles corações que de pedra são tornados em corações de carne. Uma só mente, um só coração, sensível, renovado, vivificado pelo poder da ressurreição e que os leva generosa e voluntariamente a compartilhar aquilo que tem, visto que não consideravam exclusivamente sua nenhuma das coisas que eles tinham. Meus irmãos, é um privilégio compartilhar, servir, Mais abençoado é dar do que receber. Suprir uma necessidade de ordem financeira, um recurso, alguém que passa por alguma dificuldade, alguém que não teve as mesmas oportunidades que você e que talvez você tenha a possibilidade, a oportunidade linda de Deus de estender a mão para alguém, compartilhar e ajudar essa pessoa que tem às vezes um teto, um horizonte tão baixo de explodir esse teto e falar, a vida pode ser mais do que isso. E eu posso ter mais para glorificar a Deus e ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a termos essa disponibilidade de recursos financeiros, mas não apenas de recursos financeiros. De, como quem diz, eu já dou meu dízimo, minha oferta, já entrego uma cesta básica e lavo as minhas mãos. Não! Não era exclusivamente os bens financeiros, mas o coração, o nosso tempo, a nossa atenção sincera e profunda para aqueles que precisam apenas de alguém para ouvir a respeito das dores deles. O Senhor nos convida e nos desafia nessa manhã a vender, ou pelo menos a relativizar o nosso tempo, os nossos recursos, olhar para o nosso guarda-roupa, para a nossa rotina, e falar, será que eu preciso de todas essas coisas? Será que não tem gente do meu lado que precisa só sentar e tomar um cafezinho com bolo e orarmos juntos? Alguém que precisa de amizade, alguém precisa de uma pequena orientação profissional, de saúde, de amizade, na criação dos filhos. O Senhor nos convida, desafia e nos dá essa maravilhosa oportunidade de examinar a nossa caminhada. Pensar a respeito disso, falar, Senhor, faz a Tua vontade, o Teu corpo está aqui e eu quero ser usado pelo Senhor para a Tua glória, em nome de Jesus. Termina a nossa exposição nessa manhã, no versículo 35, quando ele diz, e eles depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A última característica que eu quero destacar nessa manhã a respeito de uma comunidade que se importa, uma igreja que se importa, é que havia reconhecimento da autoridade e da responsabilidade da liderança. Os apóstolos não eram melhores do que os outros cristãos, não tinham um lugar elevado na consideração da parte de Deus. Quando a palavra de Deus diz que os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos, diz que eles estavam numa função de responsabilidade maior do que os outros. Os apóstolos, sublinhe isso, não eram sacerdotes que tinham exclusivo acesso a Deus. Não, todos nós, se alcançados fomos pela graça, se o Espírito Santo de Deus já habita em nós, somos sacerdotes. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Temos todo de igual maneira acesso ao nosso Deus. A oração do pastor não é mais especial e Deus não escuta mais a oração do pastor do que do outro membro. Não, ele escuta a nossa oração de igual forma, aquele que tem um espírito quebrantado, humilde diante do Senhor. Mas para as lideranças é dada uma responsabilidade de liderar, administrar, coordenar. E aos membros, aqueles que caminhavam ali junto, que traziam, reconhecendo essa autoridade, é dada a responsabilidade de reconhecer e orar por eles e falar, Senhor, nós precisamos sustentar. Os apóstolos eram aqueles que foram mais atacados, mais atingidos, aqueles que estavam mais em evidência, em que as autoridades humanas e os poderes espirituais mais tentavam atingir, mas havia um povo que orava por eles e com eles. Nós acabamos de ver isso na última exposição. Diz a palavra de Deus que as autoridades superiores, elas são procedentes de Deus. E diz Hebreus 13, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos, caminhem junto com eles, porque eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Meus irmãos, tem uma coisa que de tempos em tempos Deus tem me dado a alegria e o privilégio de fazer, que é imprimir e reimprimir a lista de membros, de frequentantes, dos irmãos da igreja. E quando eu pego aquela lista na minha mão, queima minha mão, e enche de lágrimas meus olhos, fala, Senhor, que grande responsabilidade eu tenho de zelar, de pregar a Tua palavra, de orar por esses irmãos, de manter o foco e não me distrair com as outras muitas demandas. Senhor, dá-me graça para honrar a responsabilidade que o Senhor tem me dado. E assim, naquela caminhada daquela igreja, nós vemos o Senhor se expressando, uma igreja que se importava também com seus líderes. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando a gente está num momento de oração, e eu pedi para o pastor MV orar hoje, e ficar ali e falar, a igreja orou por mim, abençoou tanto o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa oração é que cada um, ao olhar para a liderança, veja em nós, pastores, presbíteros, líderes de ministério, liderança na sua casa, olhe e veja servos, gente que não aponta para eles mesmos, não, gente que aponta para o Senhor, convém que ele cresça, que cada um de nós diminuamos, cada um de nós tem também uma responsabilidade de liderança no seu contexto, cada um de nós também tem líderes sobre a gente, pessoas mais velhas, mais experientes, chefes em algum serviço, e nós, como crentes, precisamos reconhecer essas autoridades colocadas por Deus e orar por elas. E o Senhor nos convida a, com temor e tremor, falar, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos ser uma igreja que se importa, que se incomoda. Uma igreja de servos, não de consumidores, de gente que vem, consome, tem uma experiência gostosa e vai embora e eu não estou nem aí, não. Esse barco é meu, eu estou dentro dele, eu me importo com as necessidades, os meus recursos não são exclusivamente seus, o poder da ressurreição age na minha vida e na vida de cada um. E assim, meus irmãos, eu tenho certeza, convicção no meu coração, que a igreja do Senhor segue caminhando e avançando para a glória de Deus. Gente comprometida que fala, conta comigo, você não está sozinho. Conta comigo, eu estou à disposição, tudo que eu tenho está disposto, disponível para ser usado para a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus.